Rádio AL.
Esporte na Rede.
Retornamos com o Esporte na Rede, os eventos e os destaques esportivos aqui pela Rádio AL. Na voz do Parlamento Catarinense, esporte alavanca do progresso social.
Eduardo Rocha.
Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto, ao meu lado aqui na mesa esportiva, o Zé Maia, que está estreando conosco aqui e é um dos novos jornalistas, né? Aqui de Florianópolis, se dedicando à área esportiva. Chegando aqui no estúdio também, o Nicolas Stefanovic, é um prazer tê-lo aqui, amigo. Muito bom dia para você.
Bom dia, Rocha. Bom dia à nossa audiência do Esporte na Rede. Um abraço especial para Chiquinho. Zé também, que está chegando com a gente agora.
Inclusive, o Zé Maia tem uma história interessante dentro da Universidade Federal, na área esportiva, já se destacando aí por essa predileção, né, pelo jornalismo esportivo, e já com muita experiência no setor, inclusive de realizações ali dentro da Universidade Federal, que são experiências gratificantes, né, Zé?
Exatamente, né? Eu estava comentando aqui com o Eduardo sobre a nossa cobertura da Copa do Mundo de 2018, né? E foi uma cobertura muito interessante porque envolveu mais de 70 voluntários ali, estudantes de jornalismo, né? E a gente fez praticamente a transmissão de todas as partidas daquela competição, né? Então, nós tivemos narradores, comentaristas, repórteres, né? Eu, inclusive, pude fazer todas as funções ali em várias partidas. Tivemos até correspondentes da Rússia, né? Tivemos estudantes que estavam, na verdade, como intercambistas na Rússia e estavam lá nas partidas contando como que era o movimento, como que estava o clima lá nas partidas. E realmente, além, é claro, dos programas ali como Parada para a Copa, que era um programa de comentaristas, uma mesa redonda que tinha na rádio e na nossa TV também, nós tínhamos o Diário da Copa, que era um programa, como o próprio nome já diz, diário, né, comentando as rodadas da Copa do Mundo, mais como, não tanto como comentarista, mas como informativo por meio de boletins, né? E foi uma experiência muito legal. Muitos dos nossos estudantes ali, eu era calouro quando eu entrei na competição, né, na Copa do Mundo de 2018, mas já tinha uma galera bem experiente ali. Eu vou até citar aqui o Andrei Frasson, também o Fábio Tarnapolsky, acabou de voltar da Irlanda agora, estava como intercambista lá, e eles passaram praticamente 2 meses ali planejando toda a estrutura para a gente fazer essa competição, a cobertura, né? E posteriormente eles se inscreveram em outros prêmios jornalísticos, como a Interconsul, enfim.
Mas vocês tinham, inclusive, não querendo te cortar, mas já cortando, vocês tinham representantes lá, enviados especiais, digamos assim, na Rússia, diretamente dos estádios, trazendo as informações na ponta da linha para vocês, né?
Sim, isso foi um diferencial enorme, né? Que a CBN estava com quem? Estava com o Roberto Alves, que estava lá na Rússia, né? A gente tinha também o nosso Roberto Alves da universidade lá na Rússia acompanhando, né? Isso é muito legal, porque a gente entrava ao vivo com eles, né? E tinha um delay enorme, porque o cara estava lá na Rússia, às vezes a gente entrava com Skype ou com telefone mesmo, e era um delay enorme. Mas a gente fazia isso pela vontade de inovar, né? Eu acho que essa é a diferença. Porque se a gente vai entrar em algum projeto, tem que ser para ser diferente. Tem que ser algo à frente. Se for para fazer mais do mesmo, né? Então não tem por que a gente fazer. Ainda mais na liberdade que a gente tem no meio acadêmico, né? Aproveitar essa liberdade que a gente tem na universidade para fazer um trabalho bacana, e foi muito legal.
E, Rocha, o que é interessante a gente perceber nesse exemplo que o Zé deu agora é que ainda nós estamos a cada semestre com uma série interessante de colegas jornalistas, futuros colegas jornalistas, que têm esse gosto, essa paixão ainda pela radiofonia, né? Por mais que a tecnologia hoje avance de forma avassaladora, hoje nós temos uma série de adventos tecnológicos que algum tempo atrás nós não tínhamos, que facilitou a nossa vida, mas os veículos de comunicação, aqueles mais tradicionais, e o rádio principalmente, que sem dúvida nenhuma é o nosso grande xodó, a gente consegue encontrar ainda jovens entrando nas universidades com esse gosto pelo rádio, né? Por essa paixão ainda pelo rádio. Isso para nós é um alento muito grande. Nós que defendemos a bandeira da radiodifusão, do radiojornalismo, o Rocha sem dúvida nenhuma é um dos grandes nomes aqui da Assembleia Legislativa, sem dúvida nenhuma, é o principal nome em defesa do rádio jornalismo, da rádio difusão legislativa, que é o nosso caso, né? Então, pô, ver o exemplo do Zé e de toda a equipe da Universidade Federal se propondo a fazer uma cobertura de uma Copa do Mundo, né? Isso é muito bacana. Fora que para vocês, não tenho dúvida, que deve ter sido um laboratório incrível, né? Quem gosta de futebol, associa a paixão pelo futebol com o rádio, com a futura profissão, né? Tem todo o lance também do relacionamento, da interação com os colegas.
Sem dúvidas nenhuma, né? E isso gerou frutos, né? Nesse ano a gente teve a Copa do Mundo de Futebol Feminino e nós tivemos uma cobertura na universidade feita totalmente por mulheres, as donas do placar. Cobertura da Copa do Mundo de Futebol Feminino na França, com uma equipe ali com mais de 30 meninas, se eu não me engano, fazendo a cobertura da Copa.
Nós temos aqui na Assembleia Legislativa nossa colega, uma das precursoras do jornalismo esportivo aqui de Santa Catarina, a jornalista Cláudia Alves, que trabalha conosco aqui na TVAL, filha do Roberto Alves, que você citou há pouco, uma querida colega, uma querida amiga, que lá já nos idos dos anos 80, levantou a bandeira do jornalismo esportivo, da cobertura do futebol dentro do gramado, pela rádio, pela TV, está aqui conosco também, prestando toda a sua experiência.
Uma das primeiras personalidades femininas a... Né, repórteres femininas a se dedicar. E outro detalhe que o Zé não falou, o Zé Maia, é que você sabe, né, Nicolas, o futebol tem uma carência de torcida nos estádios, né? Os nossos clubes aqui sofrem muito com isso. E aonde estão esses torcedores? Nos bares, né? E é lá que o Zé Maia e a equipe foram para diversificar a cobertura esportiva, conversando com o torcedor no bar. Diferentemente do que acontece, que é encontrar o torcedor na frente do estádio ou na arquibancada, ele está sendo encontrado agora, está sendo buscado nos bares, né?
Com certeza é um ponto de encontro, se não o mais tradicional, um dos mais tradicionais para aqueles que gostam de futebol e acompanham. É uma reunião, é uma confraternização entre amigos. E é muito bacana. Eu sou um dos adeptos a isso, mas eu, quando não posso ir ao estádio, havaiano que sou, né, é difícil o acesso à Ressacada, é complicado sair da Ressacada.
Aliás, um dos melhores bares para você assistir o futebol, principalmente a nação havaiana, é o Sufocos, na beira da Lagoa Pequena. Sufocos é um restaurante e bar.
Poxa, nós temos um bar muito tradicional, que inclusive vale a dica para vocês. Não sei se vocês vão fazer uma cobertura agora no Campeonato Brasileiro, alguma experiência. Mas o Bar do Chapecó. O Bar do Chapecó é bem próximo à Ressacada. É ali no bairro Santos Dumont também. E é um ponto de encontro dos mais tradicionais de toda a nação havaiana. Tem alguns torcedores, Pachequinho, que inclusive vão para o bar e ficam no bar. O jogo começa, vai para o segundo tempo, o jogo termina, eles ficam no bar e vai para a prorrogação e eles estão no bar e termina o jogo. E o pessoal, tem alguns até que nem chega em casa. Demora para chegar em casa uma semana depois do jogo do Havaí. Mas é muito bacana, o Bar do Chapecó é uma dica interessante.
Bom, o Nicolas Stefanovic está até descontraído, né? Mas agora eu vou fazer aqui uma colocação aqui que ele já vai ficar bem chateado, bem preocupado, porque o Havaí está na lanterna, né, Nicolas? O Havaí está na lanterna, Nicolas. Tem apenas 4 pontos nessa tabela de 20 clubes e está lá o Havaí em 20º lugar. Joga só no próximo sábado, às 17 horas, contra o time do Fortaleza. Fortaleza que vinha bem no campeonato no início da temporada, mas já caiu também para 14º lugar, tem 10 pontos na tabela. E agora, hein?
Poxa, é um confronto, é aquele confronto que o Havaí tem que pontuar, né? Que eles chamam que é o campeonato interno, Fortaleza, é Havaí, é Ceará, é um jogo difícil. Até o Vasco da Gama tá nesse rolê, sabe, Pachequinho? Tá feio o negócio lá do Vasco da Gama, hein? Mas enfim. Essa primeira perna do Campeonato Brasileiro antes da interrupção para a Copa América, de fato, para o torcedor havaiano, foi um tanto quanto decepcionante. Certo? Nós, o pessoal havaiano, tivemos a possibilidade de pontuar contra a CSA, tomou a virada dentro de casa, contra a Ceará, alguns jogos fora de casa interessantes contra o Atlético Mineiro, que foi a estreia no Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, de fato, o Havaí decepciona. O técnico Geninho, ele, no alto de sua experiência, pediu para sair porque ele sentia que ele não tinha mais muitas condições de alterar o vestiário. Chegou o Alberto Valentim, que é uma aposta. O Chiquinho teve 2 passagens, uma pelo Botafogo e outra pelo Vasco da Gama. Foi campeão carioca, mas é um técnico novo, é um técnico que não tem tanta experiência ainda. Pelas informações que a gente recebe lá do sul da ilha, é um cara que conseguiu agregar bastante nesse período, né? Ele chegou logo no início da Copa América, dessa interrupção. Então a expectativa para essa retomada, né, para essa conclusão do turno, ela é positiva. não chegou nenhum jogador de impacto, nós não tivemos nenhuma contratação de peso que pudesse levantar aí a chama do torcedor havaiano ou esperança. Isso não aconteceu. Só que aquilo, o Havaí é o time, como diz o dito popular nosso aqui da Manezada, o Havaí faz coisa, né? Dá para recuperar. O que nos aponta é uma situação muito difícil nessa competição. Os torcedores do Figueirense nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, hoje estão deitando e rolando. Mas eu acredito muito no Havaí, acredito no técnico Roberto Valentim, acredito na gestão do presidente Francisco Batistotti. Agora tem que começar a mostrar dentro de campo. O clube de fato está sanado, aqueles problemas que nós tínhamos há anos anteriores, salários atrasados em escala, o mês tinha 60 dias, o mês tinha 90 dias, parece que a coisa normalizou. Mas o que o torcedor quer, Rocha, é resultado nas quatro linhas. Olha, e é principalmente, para concluir, a manutenção na Série A. Não adianta subir e descer, subir e descer. O Havaí tem que subir e permanecer uns 3 ou 4 anos na elite do futebol nacional para se solidificar do ponto de vista desportivo, com a sua importância perante os grandes clubes, como também do ponto de vista administrativo e financeiro. Tem que ficar. Se cair, é tiro no pé.
É, e o torcedor deve estar ansioso pelo retorno aí dos seus clubes aos gramados. E o campeonato da Série B realmente não está fácil. Tem o Bragantino em décimo, em primeiro lugar, o Bragantino, que é uma surpresa aí na Série B.
Inclusive nessa parada agora para a Copa América, o Bragantino realizou uma excursão pela Europa, né? Algo que é um pouco raro, né? Antigamente a gente tinha a Portuguesa Santista, por exemplo, fez, o Santa Cruz fez excursões.
Metropol.
Também o Metropol. E o Bragantino fez essa excursão na Europa, venceu todas as partidas. Venceu o campeão polonês, venceu o campeão húngaro e mostrando aí que o investimento realmente valeu muito a pena.
É, o Bragantino está em primeiro, tem 19 pontos, o Botafogo tem 16 em segundo e o Londrina, que também está se destacando em terceiro, tem 16, em quarto está a Ponte com 15, em quinto o Sport também com 15, o Atlético Goianiense tem 14 em sexto, em sétimo o Paraná tem 13 e o Figueirense com 8, em oitavo também tem 13 pontos. O Coritiba, que joga amanhã contra o Criciúma no Heriberto Wilson, tem 12, está em nono. Em décimo, o Oeste tem 11. O CRB tem 10, está em 11º. O Vila Nova, em 12º, também tem 10. O Brasil de Pelotas tem 9, em 13º. Em 14º, o Criciúma com 9 também. Saldo de menos 2 gols. É um saldo de gol de... Saldo de gols. 9, 8, 3... É, tem... duas vitórias, o Brasil tem uma vitória. Bom, o Criciúma precisa ganhar o jogo de amanhã, né? Em 15º, Cuiabá, 16º, o São Bento, o Operário em 17º, o primeiro na zona de rebaixamento. O Operário, que vinha bem também no início do campeonato,
já
está lá.
Começou muito bem a competição, né?
O América Mineiro, o time que foi o melhor na Série B do ano passado.
Do ano retrasado, acho. Do ano retrasado. Foi campeão da Série B, né? Naquela Série B com o Internacional.
Exato. E agora não está, né, se efetivando. O Guarani está em 19º e em último, o Lanterna é o Vitória, que...
Decepção também caiu.
Decepção total.
Bom...
Nicolas, vou passar agora imediatamente... diretamente para Paris, Nicolas. Que lá em Paris tem um representante, manezinho da ilha, um jornalista catarinense, e que inclusive é pai de uma menina, Nicolas, que é um fenômeno e está se tornando fenômeno internacional, viu, Zé Maia?
Exatamente.
É o Fabiano Linhares, que está conosco direto de Paris, acompanhando a Nath, que é a sua filha, que é o fenômeno do futebol feminino brasileiro. Pode escrever, e que está participando de um torneio lá em Paris. Muito bom dia, Fabiano Linhares.
Bom dia a todos. Um prazer, Eduardo, falar com vocês, com a Rádio da Assembleia. Aqui nós temos agora, aqui, aí chegando 11 horas, aqui 4 horas da tarde. Um sol em Paris, calor, mas uma temperatura agradável. A gente está aqui nesse momento acompanhando aqui, eles acabaram de vencer o jogo na estreia do campeonato, campeonato de Paris, o World de Paris. Por 3-1 contra uma equipe parisiense. E a Natália, ela foi convidada para participar desse torneio aqui, defendendo as cores do Boca Júnior, que é uma equipe que é de São Paulo, que é filial do Boca da Argentina, e ela está participando desse torneio. Vai participar desse torneio aqui e depois vai para o Gotcha Cup, que é o maior torneio juvenil do mundo, e tem mais de 1.000 equipes, são 20 mil atletas, e aí ela participa também. Esse torneio acontece na outra semana. Então a gente está tendo essa estada aqui em Paris, muito legal, muito interessante, né, com a possibilidade dela estar jogando esse torneio pelo Boca. Ela está jogando, que é uma equipe masculina, mas amanhã ela começa a participar também de um torneio feminino aqui em Paris. Aí sim, ela vai jogar no meio das meninas.
Agora, realmente, a gente tem muito carinho aí pela essa carreira da Nath, porque, inclusive, foi uma das contempladas aqui na Assembleia Legislativa pelo programa Esporte na Rede, projeto Esporte AL, com a placa do Destaque Esportivo Padrão de Excelência, agora em 2018. Então, é uma satisfação a gente ver a Nath seguindo aí reto, né, nessa caminhada, e sempre com um sorriso nos lábios, sempre com a cabeça erguida e buscando ir adiante, hein, Fabiano?
Com certeza, né? Foi um prêmio que foi muito legal, ela ficou muito feliz, nós da família também. Foi um grande incentivo para ela, né? Que fez com que ela batalhasse ainda mais e tivesse essa oportunidade aqui de receber esse convite, de participar desses dois torneios. E foi uma premiação muito legal para ela, para a gente, e serviu de incentivo. E aí hoje ela está tendo a oportunidade aqui de participar de um torneio internacional.
Fabiano, bom dia. Meu amigo é Nicolas quem está falando. Quero deixar um abraço especial para o amigo. Um beijo para a Karina, para toda a família. Eu sei que vocês estão aí na Europa acompanhando a Nath aí nessa trajetória, nessas competições aí na Europa. A gente vem acompanhando a carreira ascendente dessa jovem jogadora, que não tenho dúvida nenhuma, será o futuro da seleção brasileira.
10 anos de idade, né, Nicolas?
10 anos de idade. E, coincidentemente, a Nath e o seu irmão Vinícius estudam no mesmo colégio com meu filho Pedro Henrique. Então, a gente já acompanhava ela se destacando entre os meninos, jogando muita bola. E o que o Rocha falou há pouco agora, sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma delicadeza muito grande, uma educação muito grande e uma simpatia muito grande, que eu não tenho dúvida que isso é de berço. Então, quero apenas, Fabiano, deixar um beijo forte para vocês e falar que para nós é um orgulho muito grande ver a Nath cumprindo essa trajetória, sempre com os pais e o irmão ao lado. Eu acho que para o vô também deve ser um orgulho muito grande. Então a gente segue torcendo e acompanhando e vibrando muito com essa carreira incrível. Deixar um abraço para vocês e a gente segue na torcida aqui. Não tenho dúvida nenhuma que em breve a Nath estará muito em breve com a camiseta, com a camisa verde e amarela, defendendo as cores da nossa seleção, porque joga muita bola, Cachetinho. Já vi muito jogo da Nath, a Nath deita em cima da molecada, tem uma técnica muito apurada e para nós, sem dúvida, é um grande orgulho. E agora, vestindo a camisa azul e branca do nosso Leão da Ilha, mais ainda, né, meu amigo?
Ah, e em cima dessas suas observações, eu quero também fazer uma colocação, que deve ter muito olheiro de time importante acompanhando a excursão da Nath, né, Fabiano?
Ah, sim. Tanto esse torneio aqui em Paris, que não é só futebol, tem também taekwondo, tem outras modalidades. Tem muita gente, tem muitos olheiros aqui do Lyon, do próprio Paris Saint-Germain. Então sempre tem muita gente de olho, tanto no futebol feminino como no masculino, né? Quero agradecer as palavras, muito obrigado. E dizer o seguinte, né, que a Natália, ela escolheu ser jogadora, é jovem ainda, né? A gente pode ter um peso maior para ela, essa questão toda, que se a Natália vai ser realmente uma jogadora, o tempo vai dizer, né? A gente vê a qualidade dela. Então, como pai, como mãe, aqui eu e a Karina, que é o irmão, a gente apoia, né? Quando um filho escolhe uma profissão ou escolhe algo para seguir, a gente vê que tem talento, a gente, além do talento, a gente fala pela saúde, né? Pela possibilidade de conhecer pessoas diferentes também. Isso é muito importante. E ela está seguindo o caminho dela. Se ela vai ser, se ela vai chegar, ela vai ser a nossa Nath, né? O tempo vai dizer. A gente sempre tira bastante o peso dela com relação a isso, mas a gente vê as portas que estão se abrindo para ela com esses dois convites aí que foram sensacionais. O campeonato aqui muito bem organizado. E para ter uma ideia, na Suécia, o futebol lá predomina o feminino. É mais jogado o feminino do que o masculino. se dá mais importância ao futebol feminino do que ao futebol masculino, para você ter uma ideia. Então ela vai ter essa grande oportunidade, e aí sim, de poder jogar com meninas, né? Que é o grande desafio da Natália. Hoje ela joga com meninos.
Tá certo, Fabiano. Nós aguardamos aí com muita expectativa, né? Desejando sucesso para a Natália nessa empreitada aí, nesses eventos que ela participa aí na Suécia, e quem sabe um encaminhamento positivo e que tudo corra bem, né, Fabiano? E que a Nath realmente encontre aí um caminho para trilhar o esporte que ela escolheu na vida dela, inclusive profissionalmente.
Manuel? Ah, tá bom, querido. Muito obrigado. Agradeço a Rádio Assembleia, agradeço a vocês aí pelo carinho. E a gente vai informando aí nas redes sociais da Nath, da gente também. A Natália tem um Instagram, Nath_Fute14. Quero agradecer muito a vocês aí pelo carinho. E a gente vai mandando notícias aqui da Europa. Grande abraço a todos, um ótimo dia, uma ótima semana para vocês.
Muito bem, Fabiano. Muito obrigado pela tua participação. E com a participação do Fabiano, ô Nicolas?
Como bem disse o Fabiano, o pai, eles deixam a Nath sempre muito à vontade. E a gente já notava desde sempre esse talento dela para o futebol. E ela jogava as peladas no pós-aula e no pré-aula com os meninos. A gente já via que era diferente. Mas é um doce de menina, Rocha. É de uma delicadeza, de uma simpatia, de uma educação muito grande. E com os pais que ela tem, sempre acompanhando, sempre orientando, sempre educando de uma maneira muito interessante. Eu não tenho dúvida que ela terá uma vida muito feliz. Independente se ela vai ser jogadora ou não, a gente espera que sim, porque o talento dela é diferenciado, mas o caminho que ela percorrer, Rocha, ela vai ser muito feliz, porque ela é uma menina muito especial e tem um futuro muito grande pela frente. Essa entrada do Fabiano para nós hoje foi muito bacana, e já começamos a semana com o pé direito, podendo escutar essas notícias tão bacanas vindo lá do Velho Continente.
E eu quero agradecer a tua participação, Nicolas, e já convidá-lo para na próxima sexta também voltar aqui ao estúdio da Rádio AL para o próximo Esporte na Rede nesta sexta-feira.
Obrigado, Rocha. Sempre uma satisfação estar com vocês. Aqui é a nossa casa. A gente se sente bem aqui dentro. Agora com a participação do Zé conosco às segundas e sextas. Nas minhas ausências, Pachequinho, eu peço perdão já antecipadamente. De vez em quando eu não consigo estar às 10 horas aqui por algumas outras atividades aqui no Parlamento Catarinense. Mas sempre que eu puder, aqui eu estarei.
Mas a gente sabe que você gosta. A gente sabe que também está correndo nas suas veias o nosso rádio jornalismo, a radiofonia. E eu quero agradecer a participação do Zé Maia, que está estreando conosco e com certeza vai estar conosco aqui daqui para frente, né, Zé Maia?
Ah, com certeza. Foi um prazer estar aqui e é a primeira de muitas, né? Sem dúvidas nenhuma.
E com esta entrevista do Fabiano Linhares, com as despedidas do Nicolas e do Zé Maia, nós vamos encerrando aqui o Esporte na Rede desta segunda-feira, com a técnica de áudio do João Machado Pacheco Neto e trazendo as principais informações do esporte, convidando você para estar conosco na próxima sexta-feira. Muito obrigado e até lá!
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.